Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. O Lula vai ser candidato sim em 2022, vai ser eleito para a presidência e vai contar com o apoio do mercado financeiro e dos investidores. Segue o fio que depois da abertura eu vou te explicar o porquê de tudo isso e quais são as consequências para a política, a economia e para os investimentos. Até lá. EconoWeekers, Sussa, eu tô ótimo, espero que com você também. E olha, eu conversei com muita gente para escrever esse roteiro, para gravar esse vídeo. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em departamentos macroeconômicos, no mercado financeiro, bancos, corretoras, etc. Conversei com um monte de investidor, economista-chefe de corretora, asset, etc. E cara, nesse vídeo aqui eu vou te explicar rapidamente o que aconteceu pro Lula ficar elegível. Você já deve estar acompanhando isso, mas é importante eu relembrar isso bem rapidinho. Por que ele vai ser o candidato com mais chances para vencer essas eleições? Quais são os motivos para os investidores apoiarem o Lula e por que isso vai ser crucial para ele vencer? E por fim, quais são as consequências para a economia, para os investimentos no curto, médio e longo prazo? E eu quero saber se você concorda ou discorda com a minha linha de raciocínio. Então, a qualquer momento do que eu estiver falando aqui, dá uma parada e comenta aqui embaixo se você acha que eu tô certo, acha que eu tô errado. E além disso, curte esse vídeo, compartilha, copia o link aqui em cima, manda no WhatsApp pra galera, faz o máximo de interações se você acha que essa discussão é importante, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ajuda a viralizar essa bagaça. Então vamos lá pro que interessa, rapidinho, o que aconteceu? O ministro do STF, Edson Fachin, monocraticamente anulou as condenações do Lula. Então ele pode ficar elegível, monocraticamente, porque ele tomou as decisões sozinho, não com a ajuda do plenário do STF, ou seja, todos os 11 ministros, inclusive ele. E como o processo foi considerado nulo, ele deveria começar a ser julgado pela vara federal jurídica do Distrito Federal e não de Curitiba. Não significa que o Lula foi inocentado, significa que todo aquele processo de julgamento não vale mais e tem que começar tudo de novo. Como ele não foi condenado ainda em segunda instância, ele pode ficar elegível, o Lula passou a ser ficha limpa. É claro que o cenário do STF vai tomar a decisão se corrobora, se endossa a decisão do Fachin ou se volta atrás, mas ninguém que eu conversei tá considerando que a galera do STF vai mudar essa interpretação aí do Fachin. Então, Lula fica elegível, ele pode se candidatar ao que for de síndico do prédio a presidente da República. Beleza, mas e as eleições de 2022? Lá para abril de 2022 já começa a campanha, de fato, a corrida eleitoral para decidir quem vai ser o próximo presidente da República. O Bolsonaro é um candidato à reeleição natural, óbvio, é sempre assim com quem tá na presidência. E a única coisa que a gente sabe é que o Lula vai ser um ator importante nessa corrida eleitoral. Eu tenho a minha opinião, eu acho que ele vai sim ser candidato, mas tem a chance dele ser vice numa chapa, bem no estilo Cristina Kirchner lá na Argentina, que já foi presidente e agora é vice-presidente. Mas na minha opinião e na opinião de vários economistas, vários investidores que eu conversei, o Lula deve sim ser candidato. E aí o que a galera tá discutindo é o seguinte: que candidato vai ser esse? Vai ser um Lula mais Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, mais moderado, mais Lulinha Paz e Amor de 2002, que fazia um afago no mercado financeiro? Ou vai ser o Lula mais comunistão lá das eleições de 89, que de fato era o Lulão raiz, mais parecido com Bernie Sanders lá dos Estados Unidos, se você curte política? Se ele for mais moderado, isso pode deixar a situação pro Bolsonaro mais complicada, porque o ideal pro Bolsonaro na avaliação de vários analistas políticos é que ele tenha um Lula mais extremão, porque ele representa aquele ódio ao comunismo, qualquer coisa assim, e aí ele teria mais chances de vencer. Não que o Lula seja um candidato fraco, pelo contrário. Agora, se o Lula for mais moderado, aí a chapa esquenta pro Bolsonaro e as chances dele perder as eleições aumentam, e aumentam bastante na minha opinião. É claro que tem a chance, e o mercado financeiro gostaria muito disso, tava torcendo para que acontecesse, que surgisse uma figura, um ator político de centro, popular, com força para vencer as eleições, porque na visão dos economistas, dos investidores, que eu tô muito por dentro disso, porra, a galera tá de saco cheio desse negócio extremo, binário, treta toda hora, não sabe o que esperar da política, não sabe o que esperar das consequências econômicas e dos investimentos. Mas olha, vamos ser franco, tem a chance, estavam falando muito do Huck. Diogo Defante é uma opção, mas estavam falando muito do Huck. Só que, cara, o Huck até agora, apesar de dar várias sinalizações de que quer entrar na política, ele não tomou uma posição. E convenhamos, se começar uma treta política pra valer, não tomando partido aí, mas bem caricaturamente, assim que fala, do bem contra o mal, é guerra, irmão. Vai surgir alguém em paz e amor levando flores lá pro fronte de guerra? Vai tomar
guerra, o Hulk ganha.
Porrada, o Hulk ganha. O Hulk, né? Nos Avengers ele ganha, mas eu acho que na política... Olha, eu acho que ele não sai nem candidato agora que o... Sim, mas eu acho que o Hulk com o Lula, ele nem dá as caras mais. Eu acho que ele... Não dá. O Lula é embaçado, irmão.
Não, ele nem vai pra corrida, você tá falando, né?
Eu acho que ele nem vai. É lógico, tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer até lá. Mas, meu, ninguém mais tá contando que vai ter uma figura de centro que era a esperança de todo mundo. A gente vai falar aí do mercado financeiro já cansado do Bolsonaro, mas é isso.
Deve aparecer Ciro de novo, que não vai se aliar, acho que, ao PT pra fazer uma frente única. Ele acho que ele vai querer fazer a frente dele.
Ele não tem nem chance nem pro segundo turno, nem que não tivesse Lula, cara. Ele é um cara que não consegue...
Não, mas é um cara que vai aparecer. É isso que eu acho que deve aparecer novamente.
É, mas já era, irmão. É Bolsonaro versus Lula e acabou, na minha opinião. Beleza, então vamos ver o que eu tenho na minha cabeça que vai acontecer a partir de agora, até se decidir quem é o próximo presidente dessa bagaça que se chama Brasil. Até o que eu acho que vai acontecer? Conversei com grandes amigos até abril de 2022, que é quando de fato começa a campanha da corrida eleitoral para presidente da República oficialmente, o Lula vai ficar fazendo sinalizações à esquerda. Quem viu o primeiro pronunciamento do Lula assim que o Fachin tomou essa decisão, cara, teve gente que interpretou aquele discurso como mais moderado, mas na minha opinião ele fez várias sinalizações à esquerda. Agradeceu Cuba, agradeceu Venezuela, falou que Venezuela é uma democracia. E eu acho que daqui até lá ele vai ficar afagando a sua base. E aí, assim, eu compreendo que ele esteja fazendo isso, mas eu acho que virou a chavinha em abril de 2022, ele vai começar a fazer as sinalizações mais Lulão 2002, que foi o candidato, vai já escolher um vice, não um vice Haddad, um vice Ciro Gomes, um vice Manuela Dávila, nada disso. Ele vai escolher um vice centrão para sinalizar para o mercado financeiro, que aliás foi quem endossou e deu muita força para a campanha do Bolsonaro nas últimas eleições. E o Lula deve fazer a mesma coisa, deve escolher um vice mais centrão, sinalizando um diálogo na política, e vai já dar o nome de quem que vai ser o ministro da economia, ministro da fazenda, se ele quiser alterar o nome como o Bolsonaro fez para esse ministério, alguém do mercado financeiro, que não vai ser um Paulo Guedes cheio de energia vocal para dizer que vai fazer acontecer o liberalismo, embora não fez nada, só falou, né, infelizmente, mas também não vai contradizer o Lula, então vai ser algo para agradar gregos e troianos, e vamos ver o que dá. Nesse meio tempo, o Bolsonaro com certeza vai ser aconselhado pela sua equipe a não abandonar as ideias, os planos de reformas econômicas que o mercado financeiro já tá de saco cheio de que não vão pra frente. Mas, conhecendo o Bolsonaro, ele vai interpretar, vai agir com o coração, e eu acho, infelizmente, que ele vai cair para uma medida mais populista para tentar fazer frente aí ao Bolsonaro. Ele vai esquecer as reformas, talvez aumentar os gastos públicos que já estão até as tampas e não tem mais espaço. E com isso, meu amigo, o mercado financeiro vai abandonar o Bolsonaro, e por falta de opção, não que o mercado financeiro seja adore o Lula, aliás, na minha opinião, o mercado financeiro não tem nem ideologia, ele tá apoiando quem vai fazer alguma política que favoreça os negócios, a economia, gere mais emprego, gere mais lucro nas negociações, e aí o candidato da vez vai ser o Lula. Por isso que eu acho que tudo isso vai acontecer. O Bolsonaro vai continuar fazendo as pataquadas dele, vai perder apoio, não vai levar pra frente as reformas, vai se tornar um cara mais populista, e então, como candidato, vai perder todo o apoio que ele teve, mesmo apesar de tantas dúvidas nas últimas eleições. O Lula vai se tornar o candidato oficial do mercado financeiro e vai levar essas eleições. Só que daqui até lá, meu amigo, eu já te falei e vou falar agora as consequências econômicas de tudo isso. Até lá, como eu falei, eu tô esperando que ele vai ficar fazendo afagos à esquerda e é o candidato natural muito forte para fazer frente ao Bolsonaro. Nisso tudo é muita incerteza. Eu já dei entrevista pra Energia 97, pro UOL falando disso. Cara, se não é uma queda constante do mercado financeiro, que lógico isso não vai acontecer, só coloca mais incerteza nos investimentos, então pode esperar mais volatilidade, sobe e desce dos ativos, das ações, vão acontecer com mais força, denotando cada vez mais que o Brasil, aos olhos dos investidores, tanto brasileiros como gringos, é um país que reforça sua característica de grau especulativo, não um país sério para se investir mais para médio e longo prazo. Então a volatilidade veio para ficar, o dólar vai ficar mais incerto, provavelmente no nível alto do jeito que tá, tomara que não pior do que isso, mas cara, é ruim para os investimentos e os gringos devem dar uma fugida daqui. Pro médio prazo, cara, Bolsonaro já deixou passar, na minha opinião, a oportunidade de fazer várias reformas na economia que eram super importantes, porra, significa que o Brasil mais uma vez deixou passar uma oportunidade. A queda do desemprego, que anda muito elevado, vai ser dificultada. Não significa que a gente vai cair necessariamente numa crise por conta disso aí, mas ó, ruim pro Brasil e pro longo prazo, cara. A gente reforça, vou repetir, a percepção de um país que volta atrás das decisões já tomadas no passado, não tem segurança jurídica. Mais uma vez, Brasil é um país que não é sério e merece a categoria de grau especulativo nos investimentos e não um país robusto para se investir no longo prazo. Quer uma frase de efeito, Luquito?
Não é para poucos. O Brasil é para poucos.
Gostei dessa. Mas vou falar outra que você já cansou de ouvir falar aqui. Cada povo tem o político que merece.
É um reflexo da sociedade.
Fica com esse barulho aí, irmão. Agora me quer saber se eu tô feliz com o Bolsonaro ou se vou ficar mais feliz com o Lula? Acho que o Brasil podia ser muito mais do que Lula e Bolsonaro, na minha opinião. Quero saber a sua. Aliás, tô deixando dois vídeos aqui, aliás, um vídeo só, em algum lugar aqui da tela. Clica aí para você assistir o próximo, se inscreve aqui no canal. E tamo aqui de segunda a quinta com vídeo às 19. Tamo junto, até a próxima.